Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais em toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Adoraríamos receber você aqui uma hora. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa senhora que estava parada num cruzamento. Um homem veio até ela lhe pedindo dinheiro. Ela vasculhou sua bolsa e encontrou uma nota de $1. Ela abriu a janela e disse, Senhor, eu não estou te dando isso porque você merece. Eu estou te dando isso porque me deixa mais feliz. Ele olhou para ela e disse, Senhora, por que você não me dá $20 e desfrute-se completamente? Diga com verdade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre vencendo a amargura. Todos nós passamos por coisas que não são justas. Pessoas nos fazem mal, não conseguimos a promoção, ficamos doentes. Você não pode impedir a vida de acontecer com você, mas você pode escolher como você responde. Se você guarda a ferida, fica pensando o tempo todo na ofensa, por que ele disse isso? Por que eu perdi meu ente querido? Por que aquele amigo foi embora? Então você está abrindo a porta para a amargura. Quando você é amargo, isso afeta todas as áreas da sua vida. A amargura envenena a sua atitude. A forma como você vê as coisas numa ótica negativa. Pessoas amargas não têm bons relacionamentos. Se ofendem facilmente, pularão na sua garganta pela menor coisa. Não é você, é a amargura vindo para fora. Você pode ter uma boa razão para estar amargo. Algo foi injusto, mas se prender a isso só vai piorar. Vai roubar seus sonhos, roubar sua alegria. A amargura pode te afastar do seu destino. Eu conheço pessoas que ainda estão amargas por causa de alguma coisa que aconteceu há 30 anos. Amargos porque foram maltratados quando cresciam. Amargos porque um relacionamento não deu certo. Você tem que deixar para lá. Deus vê o que está acontecendo. Ele sabe que não foi justo. Ele sabe quem foi embora. E Ele sabe como compensar isso para você. Ele sabe como tirar melhor dessa. Deixe para lá e confie nele para ser seu justificador. Quanto mais você guardar, mais difícil é se livrar. Quanto mais você pensa nisso o tempo todo, quanto mais você revive, quanto mais você deixa de chatear, mais fundo fica plantado. A chave é perdoar rápido. Deixa para lá rapidamente as coisas que não entende. Quando as perguntas vêm, por que isso acontece? Isso não é justo. Quando você sente amargura tentando criar raiz, imediatamente, Deus, eu estou entregando isso para você. Sei que você é meu justificador, sei que você vai corrigir meus erros. Você disse que me daria beleza por essas cinzas. Eu descobri que a amargura está sempre batendo a porta. Você não conseguiu o contrato, a amargura virá. Carrega o peso do mundo, isso não é justo. O relatório médico não foi o que você esperava. A amargura aparecerá. Você orou? Você acreditou? Por que Deus não respondeu sua oração? É a amargura tentando entrar. No escritório, um colega diz algo para tentar te fazer parecer mal na frente das outras pessoas. Apenas uma pequena ofensa, apenas uma pequena semente. Se você ignorar, nada demais. Mas se você começar a pensar nisso o tempo todo, começa a pensar em como pode dar o troco, a próxima vez que ver vai dar um gelo nele. Então essa pequena semente vai se transformar numa raiz. E não demora muito até que contamine todas as outras áreas da sua vida. E por isso que diz em Hebreus, certifique-se que de nenhum raiz de amargura cresça e cause problema. E muitos sejam contaminados por ela. Perceba que ele se refere à amargura como uma raiz. Você não consegue ver uma raiz, ela está escondida, está abaixo do solo. Mas aqui está o problema. Uma raiz de amargura produz um fruto de amargura. Se você tiver uma raiz de amargura, ela vai contaminar sua vida. Eu conheço um jovem que tornou-se enfadado com seu empregador. Seu chefe era um homem mais velho. Ele não sentia que havia sido tratado justamente. Ele se mudou para outro estado, mas com o passar dos anos, ele nunca deixou para lá. Ele ficava mais e mais ofendido. Continuava falando sobre isso, trazendo à tona todas as formas que ele não foi tratado bem. Seu chefe era bom para ele, era generoso e bondoso. Havia apenas poucas coisas que esse jovem estava pensando o tempo todo, fazendo com que aumentassem. e porque ele não deixava para lá, aquela pequena ofensa se transformou numa raiz de amargura. Ele costumava ser feliz, divertido de estar por perto, agora ele está amargo, azedo, com pavio curto, está afetando seus relacionamentos, está afetando sua carreira. Provérbios diz: guarde seu coração com todo cuidado, pois dele procedem as fontes da vida. Uma das nossas responsabilidades mais importantes é manter nosso coração puro. A vida é muito curta para viver ofendido, sem perdoar, amargo com o que não deu certo. Você tem que guardar o seu coração. É fácil deixar o que está fora entrar. É preciso disciplina para dizer: eu não vou ficar pensando nessa ofensa, eu não vou ficar andando por aí sentindo pena de mim mesmo, porque alguma coisa não deu certo. Você tem apenas uma quantidade de energia emocional a cada dia. Não é um fornecimento ilimitado. Você sabe quanta energia é necessária para guardar rancor? Andar por aí ofendido? Isso é desperdiçar energia valiosa que você precisa para os seus sonhos, para os seus filhos, para o seu destino. Pare de deixar o que está fora entrar e comece a guardar o seu coração. O apóstolo Paulo teve várias oportunidades para viver ofendido. Ele disse num local: Alexandre o Lateiro me casou muito mal, mas eu não estou preocupado. Eu sei que Deus lhe dará o que merece. Essa é uma atitude madura. Alguém me fez muito mal, mas eu não estou chateado. Eu não estou amargo, não estou com pavio curto. Eu sei que Deus está lutando as minhas batalhas. Sei que Ele vai ser o meu justificador. O que é interessante é que você não consegue ver uma raiz, mas uma raiz é onde a árvore ganha vida. Vamos ao exterior, vemos o exterior, as folhas, os galhos, mas a raiz é que está nutrindo a árvore. Quando duas raízes são saudáveis, positivas, então isso está nutrindo o seu encorajamento, sua vida, força, esperança. O problema é que se você tem raízes amargas, você não está sendo nutrido com as coisas certas. Você se pergunta: por que eu não tenho energia? Por que eu não ri mais? Por que eu não sonho como costumava? É porque essas sementes de amargura estão te alimentando de amargura, autopiedade, raiva. Estão sugando toda a força, a paixão, a alegria. Eles estão te alimentando com o que são. A boa notícia é: você não tem que viver com raízes de amargura. Você precisa pedir a Deus para te mostrar o que está fazendo com que você fique amargo. Talvez haja alguém que você tem que perdoar. Talvez seja um sonho que não deu certo. Você ainda está azedo sobre isso. Talvez seja um erro que você cometeu e você ainda está se martirizando. Se você for honesto consigo mesmo e disser: Deus, me ajude a me livrar dessa raiz de amargura. Deus, ainda estou com raiva do que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Eu ainda estou azedo a respeito da pessoa que foi embora. Ainda guardo mágoa do ente querido que perdi há 12 anos. Deus, eu não quero ser amargo, eu quero minha paixão de volta. Eu quero amar de novo como eu costumava, quero sonhar de novo. Deus, me ajude a deixar ir para lá e ir em frente. Esse é o primeiro passo para livrar-se de uma raiz de amargura. Descubra o que é e peça para Deus te ajudar. Você não pode fazer isso sozinho. Peça para Deus te ajudar a perdoar a pessoa que te magoou. Peça para te ajudar a liberar a amargura, o ressentimento. Quando você colocar essa contaminação para fora, você não apenas sentirá o peso indo embora, mas você vai recuperar sua alegria, vai começar a sonhar de novo e verá as coisas novas que Deus tem reservado. Anos atrás, houve um grande surto de doença num pequeno vilarejo na África. As pessoas estavam cheias de vômitos e doenças, e depois de alguns meses ficou tão ruim. A notícia chegou rapidamente à capital e eles enviaram especialistas para tentar descobrir qual era o problema. Depois de vários dias de testes, eles descobriram de que a água estava contaminada. Esse pequeno vilarejo conseguia água de uma fonte na montanha. Os pesquisadores começaram a viajar rio acima para descobrir onde estava o problema. Eles viajaram por dias e dias e não viram nada de errado. Mas finalmente eles chegaram à nascente do rio. Tudo na superfície parecia bem. Eles decidiram enviar alguns mergulhadores ao fundo para chegar o mais perto possível da fonte. Para sua grande surpresa, eles encontraram uma grande mãe porca e todos seus leitãozinhos, eles estavam presos bem na fonte. De alguma forma, os porcos haviam caído e se afogado e ficavam travados bem na abertura. Agora, toda essa água cristalina estava sendo contaminada, como se estivesse fluindo dos porcos mortos. Tudo que eles tiveram que fazer foi remover os porcos e, mais uma vez, a água ficou perfeitamente boa. É o mesmo princípio na vida. Todos nós temos coisas injustas acontecendo, coisas que não entendemos. E muito frequentemente, ao invés de perdoar as pessoas que nos feriram, ao invés de deixar o erro para lá, nos prendemos a isso. É como aqueles porcos, o nosso rio é contaminado. Nos perguntamos por que estamos negativos, por que não conseguimos nos dar bem nos relacionamentos, por que continuamos explodindo. Pensamos, esse quem eu sou? Não, esse não é quem é você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele fez você para ser feliz, saudável, íntegro, seguro, não amargo, nervoso, ressentido. Você precisa voltar e se livrar do que está contaminando a sua fonte. Você precisa encontrar os porcos, perdoar as pessoas que erraram com você. Eles te feriram uma vez, não deixe que continue te ferindo. Eles não podem parar o seu destino, a menos que você permita. Você não está perdoando por causa deles, você está perdoando por sua causa, para que sua fonte não fique poluída. Pare de reviver aquele sonho que não deu certo, aquele negócio que falhou, o contrato que não foi aprovado, deixa para lá. Deus tem outro sonho. Aquilo foi um teste. Você tem que passar por essas portas fechadas antes que você possa chegar às suas portas abertas. Pode não ter sido justo, mas Deus viu o que aconteceu. E se você se livrar dos portos, se você entregar a Ele, começar a sonhar de novo, começar a acreditar de novo, começar a ter esperança de novo, Deus vai te recompensar. Pelo que não deu certo, Ele abrirá portas que você nunca sonhou que abririam. Ele trará pessoas melhores do que você jamais imaginou. O que está em seu futuro é bem maior do que qualquer coisa que você tenha perdido. Agora, o meu desafio, não permita que um porco morto te afaste do seu destino. Não permita que uma raiz amarga contamine sua vida. É hora de se mover em frente. É muito libertador quando você pode deixar as coisas para lá. Dizer, Deus, eles me fizeram mal, mas você é meu justificador. Eu tive uma decepção, mas eu sei que você vai pegar o que foi feito para me prejudicar e vai usar em minha vantagem. Eu perdi um ente querido, sim, eu ainda sinto falta dele, mas hoje eu não vou viver amargo. Não vou viver amargo o resto da minha vida. Eu sei que ele está com você e que você tem um novo começo para mim. É assim que você derrota a amargura. Você guarda o seu coração. Você não deixa o que está no exterior entrar. Na Escritura, uma mulher chamada Naomi passou por alguns momentos difíceis. Ela estava vivendo numa cidade chamada Moab. Ela era uma viúva. Seu marido tinha morrido. Anos mais tarde, seus dois filhos foram mortos. E às vezes, a vida não parece justa. Você tem mais do que a sua parte de contratempos. É fácil ficar amargo e desistir dos seus sonhos. Mas Deus não teria permitido se isso fosse te afastar do seu destino. E sim, é difícil, mas Deus promete que Ele te dará graça para cada temporada. Ele não vai deixar que você passe por mais do que você pode aguentar. Quando aquela amargura vier, firme o seu pé e diga, eu não vou parar aí, eu sei que Deus ainda está no controle, eu sei que seus planos para mim são para o bem. O que você está passando pode não ser bom, mas Deus sabe como tirar o bom disso. Mas todo pensamento te dirá, nunca vai melhorar, você pode ficar amargo também. Não acredite nessas mentiras. Você não estaria vivo, a menos que Deus tivesse algo maravilhoso à sua frente. Ele tem um propósito para você cumprir. Naomi passou por tantas coisas que ela achava que estava acabada. Ela até mesmo mudou o seu nome. Naomi significa alegria, minha alegria. Ela mudou para Mara, que significa amargura. Agora, quando as pessoas chamavam de Naomi, ela dizia, não me chame assim, me chame Mara. Eu estou amarga, quebrada, meus sonhos estão destruídos, apenas me deixe viver minha dor. Ela deixou a amargura vir para o interior. Talvez ela tivesse uma razão, ela passou por muitas perdas, mas só porque você passou por perdas, não quer dizer que você não vai ganhar de novo. Não quer dizer que você não viu seus melhores dias. Você pode ter tido tropeços, mas não mude seu nome. Deus ainda não terminou com você. O inimigo não tem a palavra final. Deus tem. Noemi voltou para casa em Belém sua nora Ruth foi morar com ela, eu posso imaginar, quando seus amigos a viram, eles vieram correndo na onda, não posso acreditar que é você. E ela disse, não fique feliz por mim, eu saí cheia, mas eu estou voltando para casa vazia. Ela estava dizendo, eu saí com meus dois filhos, mas olha agora, sou apenas eu. Você já saiu cheio, grandes sonhos, grandes metas, o melhor do mundo, mas as coisas não saíram do jeito que você planejou. O casamento não deu certo, a gravidez não durou, o contrato não foi aprovado. Como Naomi, você poderia facilmente estar decepcionado, mas aqui está o quão misericordioso Deus é. Ainda que Naomi tivesse desistido dos seus sonhos, Deus disse na verdade, Naomi, você começou na alegria e vai terminar na alegria. Você pode ter mudado seu nome, mas eu não mudei o seu nome. Você teve problemas em Moab, não se preocupe. Eu tenho uma bênção esperando por você em Belém. O que é interessante é que ainda que Noemi tenha mudado seu nome, a Escritura nunca se refere a ela como Mara. Continua lhe chamando de Noemi. Você mudou seu nome para Mara, por assim dizer? Você está vivendo amargo, negativo, pensando em tudo que não deu certo? Faça um favor a si mesmo. Livre-se desses nomes que colocou em si mesmo e volte a ser quem Deus criou você para ser. Deus não mudou o seu nome. Ele ainda chama você de abençoado, próspero, favorecido, saudável, forte, vitorioso. Volte ao seu nome original. Você pode ter tido problemas em Moab, por assim dizer, mas fique pronto. Deus tem uma bênção esperando por você em Belém. Ao invés de ficar por aí amargo, Naomi começou a ajudar sua nora Ruth. Havia um homem em que Ruth estava interessada. Noemi começou a aconselhar-a sobre relacionamentos. Ele disse, a Ruth coloca perfume, veste essa roupa, vai ver esse homem chamado Boaz. Noemi tirou seu foco dos seus próprios problemas e começou a ajudar outra pessoa. Sua alegria começou a voltar. Quando você estiver tentado a ficar amargo, uma das melhores coisas que você pode fazer é tirar da sua mente você mesmo e ser uma bênção para os outros. Ruth acabou se casando com Boaz, eles tiveram um filho chamado Obed. Quando Noemi viu aquele pequeno bebê, ela estava tão entusiasmada, foi como se algo soprasse nova vida dela, novo propósito de volta em seu espírito. A Escritura diz, um filho nasceu para Naomi. Não era nem filho dela, mas ela pegou aquele pequeno bebê e criou como se fosse dela. Essa mulher que esteve amarga estava agora mais realizada do que nunca. Ela nunca havia sonhado que seria tão feliz de novo. Deus está dizendo, minha bênção vai superar a sua amargura. Meu favor vai compensar a sua dor. O que Deus tem planejado para você não pode ser parado pelas pessoas, por tropeços, por perdas, mesmo se você mudar seu nome. Deus é tão misericordioso que Ele ainda fará algo maravilhoso. Ele ainda vai te levar onde você deveria estar. Marcos 16, Jesus tinha acabado de ser crucificado. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo cedo numa manhã para colocar perfume em seu corpo. Elas estavam se perguntando como iriam rolar aquela pedra. Mas quando elas chegaram, a pedra havia sido movida. Elas entraram no túmulo, viram um jovem vestido de branco. Era um anjo. Elas estavam com medo e ele disse para elas, vocês estão procurando Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele foi na frente de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Perceba, ele não está aqui. Ele está lá. O anjo estava dizendo, na verdade, eu sei que isso parece ruim. Sei que vocês estão sofrendo. Sei que estão decepcionados, mas não fique aqui. Algo melhor ainda está esperando por você lá. Em outras palavras, aqui está a decepção. Aqui está o relatório médico ruim. Aqui está o sonho que não deu certo. Se você ficar aqui, você vai ficar desanimado. Você tem que ir lá. Algumas vezes, a razão pela qual Deus não nos conforta no aqui na decepção é porque Ele não quer que fiquemos onde estamos. Sim, a perda é dolorosa. Sim, o tropeço não foi justo. Mas Deus não está aqui. Ele foi na frente. Ele está esperando por você lá. Deus não está no seu passado. No que você perdeu. No que não deu certo. Ele está no seu futuro. Não fique preso no aqui. Vá em frente em direção ao lá. Lá é onde está a justificação. Lá é onde estão os novos começos. Lá é onde você encontrará sua cura. Se as duas Marias tivessem ficado no túmulo, em autopiedade, não posso acreditar que isso aconteceu. Elas nunca teriam visto lá. Nunca teriam visto o Senhor. Você está vivendo no aqui, enquanto Deus está esperando por você lá. Você está preso na decepção, amargurado por causa de um tropeço, com raiva de que não deu certo. É hora de sair daqui e ir para lá. Lá é onde Deus está. Lá é onde está a bênção. A decepção é apenas uma temporada. Não é o resto da sua vida. Deus já foi na frente. Deus já alinhou o próximo capítulo. Sua casa foi danificada na tempestade. Isso é aqui. Sim, isso é decepcionante. A boa notícia é que Deus foi na frente. Ele está esperando por você lá. Tem restauração já alinhada. E foi isso que meu pai teve que fazer. Ele vinha pastoreando uma igreja por muitos anos. Ele era muito bem sucedido. Havia acabado de construir um novo santuário. Ele estava no conselho estadual de sua denominação, no seu caminho de crescimento. Minha irmã Lisa nasceu com algo meio parecido com paralisia cerebral. Meu pai começou a procurar a escritura de um jeito novo. Ele encontrou como Deus é um curador. Como ele veio para que pudéssemos viver uma vida abundante, vitoriosa. Ele começou a compartilhar isso com a sua congregação. Mas para sua grande surpresa, eles não gostaram da sua nova mensagem de fé, vitória, cura. Não se encaixava no seu ensinamento denominacional naquela época. As pessoas que meu pai conhecia há muitos anos, de repente lhe viraram as costas. Amigos de uma vida não falavam mais com eles. Meu pai acabou tendo que sair daquela igreja. Ele estava tão desapaixonado, nunca tinha sonhado que teria que começar de novo. Ele poderia ter ficado amargo. Deus, por que você deixou isso acontecer? Eu estava sendo o meu melhor, eu estava te honrando como Maria. Ele estava no aqui. Ele não entendia isso. E sim, o aqui não é justo. Mas o que ele não podia ver é que Deus já tinha ido à frente. Deus já tinha tudo alinhado, já tinha alinhado Lakewood. Estava esperando por ele lá. Se meu pai tivesse ficado não aqui, ele teria perdido seu destino. Ele deixou aquela igreja, começou o Lakewood com 90 pessoas. Isso foi há mais de 50 anos atrás. E aqui estamos nós, ainda fortes. O que eu estou dizendo? Aqui não é o final. A decepção, a perda, a traição é temporário. Deus já foi na frente. Não deixe a amargura te segurar. Não sente com autopiedade. Mova-se em direção ao lá. Lá é onde Deus te recompensará. Lá é onde Ele fará mais do que você pode pedir ou imaginar. Lucas 15 é a história do filho pródigo. Esse jovem pegou sua herança e saiu de casa. Ele desperdiçou todo o seu dinheiro, vivendo loucamente, farreando, fazendo escolhas ruins. Finalmente ele caiu em si e decidiu voltar para casa. Seu pai veio correndo para encontrá-lo e o recebeu de braços abertos. Ele estava tão feliz de ter seu filho de volta, ele disse aos seus funcionários para matar o carneiro mais gordo que eles iriam fazer uma festa. O irmão mais velho estava no campo trabalhando. Quando ele ouviu toda a música, a dança, ele perguntou a alguém do que se tratava aquela festa. Eles disseram, seu irmão voltou para casa. Estamos fazendo uma festa de boas-vindas para ele. O verso 28 diz, o irmão mais velho ficou bravo e se recusou a entrar. Seu pai saiu e argumentou com ele. Vamos lá, filho, entre. Seu irmão está de volta. Ele disse, pai, eu trabalhei para você todos esses anos. Trabalhei duro. Sempre faço o que você pede, mas você nunca me deu um carneiro magro. E você ainda matou um carneiro gordo. Depois de tudo que ele fez, você podia perceber a amargura em seu espírito. Não é justo. Eu não vou entrar na sua festa. Aqui está o meu ponto. A festa continuou sem ele. Sua amargura não parou a festa. Apenas o impediu de entrar na festa. Às vezes, estamos nos prendendo na falta de perdão, raiva, ressentimento, achando que está machucando a outra pessoa. A verdade é que a festa continua rolando. Está machucando apenas a nós. Você está permitindo que a amargura te mantenha fora da festa? Você está permitindo que uma decepção te impeça de aproveitar o hoje, por que você não deixa para lá e entra na festa? A vida está acontecendo, há uma festa rolando, o hoje é um presente. Não deixe uma infância ruim te manter fora da festa. Não permita que um divórcio, um rompimento, te deixe azedo e sentado às margens da vida. Entre na festa. Comece a sonhar de novo, comece a amar de novo, comece a acreditar de novo. Nós não temos nenhuma garantia de que estaremos aqui amanhã. A vida é frágil. O tempo é muito pequeno para viver ofendido, amargo, em autopiedade. Deus sabe que você não recebeu. Pare de tentar fazer as pessoas te pagarem de volta. Vá para Deus e Ele te recompensará. Se você entrar na festa, se você se livrar do que está te contaminando, eu acredito e declaro que você vai experimentar um novo sentido de liberdade, relacionamentos melhores, mais alegria, visão mais clara. E eu declaro que toda a raiz de amargura está sendo arrancada agora mesmo. Você vai mais alto, viverá mais feliz e alcançará a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração simples, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.